Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, e este é o 15º capítulo. Duas palestras que tive de proferir logo após o início de meu período em Weimar suscitam em mim importantes recordações. A primeira teve lugar na própria Weimar e intitulava-se A Fantasia como Criadora de Cultura. Foi anterior à já mencionada conversa com Hermann Grimm sobre suas ideias da história da evolução da fantasia. Antes de proferir a palestra, resumi em minha alma tudo o que podia dizer com base em minhas experiências espirituais sobre as correntes que fluem inconscientemente do mundo espiritual real para a fantasia humana. Parecia-me que o que reside na fantasia é estimulado apenas quanto ao assunto pelas experiências dos sentidos humanos. O elemento efetivamente criativo nas genuínas produções da fantasia se me revelava como reflexo do mundo espiritual existente fora do ser humano. Eu queria mostrar como a fantasia é o portal através do qual os seres do mundo espiritual, por intermédio do ser humano, atuam criativamente no desenvolvimento das culturas. Pelo fato de eu ter orientado minhas ideias em tal rumo, em função dessa palestra, a explanação de Hermann Grimm me causou profunda impressão. Ele não tinha necessidade alguma de pesquisar as fontes espirituais suprassensíveis da fantasia. Aceitava o que se manifestava em almas humanas como fantasia por ser algo efetivo, e quis observá-lo de acordo com sua evolução. Inicialmente, eu expus o primeiro polo do desenvolvimento da fantasia, a vida onírica. Mostrei como as percepções sensoriais exteriores não são, devido à consciência reduzida no sonho, experimentadas como no estado de vigília, e sim numa metamorfose simbólico-imagética. Como os processos corpóreos interiores também são vivenciados com tal simbolização. E como as vivências não ascendem à consciência, qual recordação prosaica, e sim numa forma que aponta para um energético trabalho nas profundezas da existência anímica do elemento vivenciado. Durante o sonho, a consciência é abafada. Ela mergulha na realidade físico-sensorial e vê, na vida dos sentidos, o atuar de um elemento espiritual que permanece oculto à percepção sensória, mas que é a consciência semi-adormecida, também se manifesta apenas como algo que cintila das camadas pouco profundas da realidade sensorial. Na fantasia, a alma se eleva do estado de consciência comum, tanto quanto desce abaixo dele na vida onírica. Não é que o elemento espiritual escondido na existência sensorial se manifeste. O espiritual atua sobre o ser humano, mas este não pode captá-lo em sua forma original, e sim transformado inconscientemente em imagem mediante um conteúdo anímico que ele toma do mundo sensorial. A consciência não chega à contemplação do mundo espiritual, porém, vivencia este último em imagens que retiram sua substância do mundo sensorial. Com isso, as genuínas criações da fantasia se tornam produtos do mundo espiritual, sem que este penetre na consciência do ser humano. Com essa palestra, eu queria mostrar um dos caminhos pelos quais os seres do mundo espiritual trabalham na evolução da vida. Assim, eu me esforçava para encontrar meios pelos quais pudesse apresentar o mundo espiritual vivenciado e, de alguma maneira, conectá-lo a algo corriqueiro para a consciência comum. Eu era da seguinte opinião: dois pontos. É preciso falar do espírito, porém, as formas com que as pessoas se expressam nesse século científico deveriam ser respeitadas. A outra palestra foi proferida em Viena, a convite do Clube Científico. Abordou a possibilidade de uma cosmovisão monista compatível com um autêntico conhecimento do espiritual. Eu expus como o ser humano apreende de fora, pelos sentidos, o lado físico da realidade, e por meio da percepção espiritual, de dentro, seu lado espiritual, de modo que tudo o que é vivenciado se manifesta como um mundo unitário, em que o sensorial reproduz o espírito e o espírito se revela criativamente no sensorial. Isso se deu na época em que Haeckel, soletrando Haeckel, havia conferido uma formulação à sua cosmovisão monista com seu discurso sobre o monismo como elo entre a religião e a ciência. Haeckel, que sabia de minha presença em Weimar, enviou-me uma cópia de seu discurso. Eu retribuí a gentileza enviando-lhe o exemplar do periódico em que estava reproduzida minha alocução de Viena. Quem lê essa alocução nota necessariamente como naquela época eu rejeitava o monismo pregado por Haeckel, ao fazer questão de deixar patente o que tem a dizer a respeito desse monismo, uma pessoa para quem o mundo espiritual é algo intrinsecamente visível. Contudo, naquela época ainda havia para mim uma outra necessidade de focalizar o monismo em sua coloração haeckeliana. Ele se me apresentava como um fenômeno da era científica. Os filósofos viam em Haeckel o diletante filosófico que, em realidade, nada conhecia, senão as configurações dos seres orgânicos aos quais aplicava as ideias darwinistas de forma que mais lhe convinha, e que declarava corajosamente, dois pontos, abre aspas, para se chegar a uma cosmovisão, nada deveria ser considerado senão aquilo que um observador da natureza, formado na escola de Darwin, pudesse conceber. Fecha aspas. Os cientistas viam em Haeckel um fantasista que tirava das observações científicas conclusões totalmente arbitrárias. Ao mesmo tempo em que, em virtude do meu trabalho, eu precisava expor a maneira de pensar, seja sobre o mundo e o ser humano, a natureza ou o espírito. A maneira de pensar predominante em Iena no século anterior, quando Goethe lançara suas ideias científicas nesse âmbito do pensar. Ao focalizar Haeckel, eu tinha o exemplo do que se pensava na época então presente, nessa direção. Durante meu trabalho, eu tinha de enfocar, com os olhos da alma, em todos os detalhes, A relação de Goethe com as ideias de sua época a respeito da natureza. No mesmo lugar, em Jena, de onde haviam partido os importantes estímulos para Goethe, um século mais tarde, atuava Haeckel, com a pretensão de poder exprimir, com base no conhecimento da natureza, ideias essenciais para uma cosmovisão. A isso se acrescentou o fato de, numa das primeiras reuniões da Sociedade Goethe, das quais participei durante minhas atividades em Weimar, Helmholtz ter pronunciado uma palestra sobre os pressentimentos de Goethe sobre futuras ideias das ciências naturais. Aí fui alertado para muito do que Goethe teria pressentido, graças a uma feliz inspiração a respeito das ideias científicas posteriores, mas fui também avisado das evidentes aberrações cometidas por Goethe nesse âmbito, em sua Teoria das Cores. Ao observar Haeckel, eu sempre queria colocar perante minha alma o próprio julgamento de Goethe sobre a evolução das ideias científicas no século seguinte à formulação das suas. Ao escutar Helmholtz, tive bem presente o julgamento dessa evolução transmitido por Goethe. Naquela época, eu não podia senão dizer a mim mesmo que, ao se pensar sobre a essência da natureza, tendo por base a mentalidade então predominante, necessariamente deve resultar o que Haeckel pensa com perfeita ingenuidade filosófica. Os que o combatem mostram, por toda parte, querer limitar-se à mera observação dos sentidos e evitar o desenvolvimento posterior dessa observação por meio do pensar. De início, eu não sentia vontade alguma de conhecer pessoalmente Haeckel, em quem era obrigado a pensar muito. Então chegou o seu 60º aniversário. Tive oportunidade de participar das brilhantes festividades que ocorreram em Iena. O ambiente humano dessas festividades me atraiu. Durante o banquete festivo, o filho de Haeckel, que eu conhecera em Weimar, onde ele frequentava a escola de pintura, aproximou-se de mim e disse-me que seu pai desejava que eu lhe fosse apresentado. E então o fez. Foi assim que eu conheci Haeckel pessoalmente. Ele era uma pessoa encantadora. Um par de olhos olhava para o mundo com tanta ternura e ingenuidade que tinha-se a sensação de que esse olhar iria partir-se caso fosse invadido pela acuidade do pensar. Ele só era capaz de suportar impressões dos sentidos, e não pensamentos que se manifestam nas coisas e processos. Todo o movimento em Haeckel era direcionado para fazer valer a linguagem dos sentidos, e não para deixar o pensamento manifestar-se nele. Eu compreendi por que Haeckel gostava tanto de pintar. Ele se realizava na contemplação sensorial. Quando devia começar a pensar, cessava de desenvolver a atividade da alma e preferia reter o que vira por meio do pincel. Assim era a natureza individual de Haeckel. Se ele a tivesse desenvolvido algo humano de encanto incomum, se teria manifestado. Porém, num canto de sua alma fervilhava um conteúdo que obstinadamente queria vir à tona, algo vindo de uma direção oposta ao seu senso da natureza. O que queria externar-se violentamente era um impulso provindo de uma vida terrena anterior, impregnada pelo fanatismo religioso e dirigido a coisas bem diferentes da natureza. Uma política religiosa aflorava do fundo da alma e utilizava as ideias relativas à natureza para se expressar. Dessa maneira conflitante, dois seres viviam em Hegel, dois pontos. Um homem com sereno amor pela natureza e por detrás, qual uma sombra, um indivíduo com ideias mal pensadas, bitoladas e respirando fanatismo. Quando Hegel falava, sua doçura dificilmente deixava o fanatismo penetrar nas palavras. Era como se a serenidade da natureza refreasse, nas palavras faladas, um elemento demoníaco escondido. Um enigma humano que só podia ser visto com carinho, mas que provocava a ira de quem o ouvisse emitir julgamentos. Era assim que eu via Hegel enquanto se preparava, nos anos 1890, aquilo que conduziu à feroz luta espiritual irrompida na virada do século por causa da direção de suas ideias. Entre os visitantes em Weimar estava também Heinrich von Treitschke. Treitschke se soletra T de Teresa, Reit T de Teresa, Schkke. Fim do meu aparte. Pude conhecê-lo quando Suffin me convidou certa vez junto com ele para o almoço. Tive uma profunda impressão dessa personalidade muito controversa. Treitschke era totalmente surdo. As pessoas se comunicavam com ele por meio de papeizinhos que ele oferecia para que anotassem o que queriam dizer-lhe. Isso fazia com que fosse o centro de toda a reunião em que estivesse. Tendo alguém escrito algo, ele falava sobre o assunto sem que pudesse nascer uma verdadeira conversa. Ele existia para os outros de forma muito mais intensa do que estes para ele. Isto se havia transmitido a toda a sua atitude anímica. Ele falava sem ter de contar com objeções que normalmente são levantadas a quem comunica suas ideias na presença de outras pessoas. Podia-se ver claramente como isso criara raízes em sua autoconsciência. Não podendo ouvir objeções a seus pensamentos, ele sentia fortemente o valor do que ele próprio pensava. A primeira pergunta que Treitschke me dirigiu foi sobre minha origem. Escrevi no papelzinho que era austríaco. Treitschke replicou, dois pontos, abre aspas. Os austríacos são ou homens bons e geniais ou canalhas, fecha aspas. Ele disse tal coisa enquanto se percebia que a solidão em que vivia sua alma devido à surdez se comprazia em paradoxos e lhe dava satisfação interior. Habitualmente, as pessoas convidadas para o almoço costumam ficar reunidas na casa de Suffin durante toda a tarde. Isso acontecia também quando Treitschke estava presente. Pôde-se ver essa personalidade se desenvolvendo. Com seus ombros largos, o homem também tinha em sua personalidade espiritual algo que o fazia se impor largamente entre seus concidadãos. Não se podia dizer que Treitschke falasse como docente, pois tudo o que dizia trazia um caráter pessoal. O prazer passional de comunicar-se vivia em cada palavra. Como seu tom de voz era imperativo, mesmo quando ele apenas narrava, ele queria que o outro também fosse atingido no sentimento por suas palavras. Um fogo ocasional, lampejando de seus olhos, acompanhavam suas afirmações. Naquela época, a conversa veio a abordar a cosmovisão de Moltke. Moltke sobre se soletra Moltke. Repetindo a frase, naquela época a conversa veio a abordar a cosmovisão de Moltke, o modo como esta se encontrava em suas memórias autobiográficas. Treitschke reprovava a maneira impessoal, lembrando o pensamento matemático pela qual Moltke concebia os fenômenos do mundo. Ele não podia senão julgar as coisas com uma conotação de forte simpatia ou antipatia pessoal. Pessoas totalmente fincadas como ele na própria personalidade só podem impressionar outras quando a característica pessoal é ao mesmo tempo significativa e profundamente entretecida às coisas. Isso ocorria no caso de Treitschke. Quando ele falava em assuntos de história, fazia-o como se tudo fosse presente e ele participasse com toda a sua alegria ou toda a sua irritação. As pessoas o escutavam e tinham a impressão do lado pessoal com uma força ilimitada, mas não se estabelecia relação alguma com o conteúdo exposto. Eu entabulei relações estreitas de amizade com outro visitante de Weimar. Era Ludwig Leistner, uma pessoa delicada, harmônica, dedicada da mais bela maneira a assuntos espirituais. Naquela época, ele era assessor literário da editora de Cotta e, com tal, precisava pesquisar no arquivo Goethe. Eu tive a oportunidade de passar quase todo o nosso tempo livre com ele. Sua obra principal, O Enigma da Esfinge, uma espécie de história dos mitos, onde ele segue caminhos bem pessoais na explicação dos fenômenos mitológicos, já estava publicada. Nossas conversas giravam bastante em torno desse campo abordado no seu livro notável. Leistner rechaça todas as explicações dos contos ou dos mitos que se atém, de modo mais ou menos consciente, à fantasia simbolizadora. Ele vê a origem da visão mitológica na natureza do sonho, principalmente no pesadelo. O pesadelo, que a quem é acometido por ele se manifesta como penoso demônio indagador, transforma-se em elfo, em ser elemental, em torturador demoníaco. Toda a multidão dos espíritos emana, segundo Leistner, da pessoa que sonha. A esfinge indagadora é uma outra metamorfose da Dama do Meio-Dia, que aparece ao camponês durante a sesta, solicitando-lhe responder a certas perguntas. Tudo o que o sonho cria de imagens paradoxais, sensórias e plenas de sentido, ou torturadores e sensuais, Ludwig Leistner acompanhou, a fim de retratar sua presença nos contos de fadas e mitos. A cada conversa eu tinha a seguinte sensação: dois pontos. O ser humano seria capaz de encontrar tão facilmente o caminho que conduz do subconsciente criador, que atua nos sonhos, ao supraconsciente, que se defrontaria com o mundo real do espírito. Ele escutava minhas explicações com a maior boa vontade. Não fazia objeção alguma, mas tampouco conseguia estabelecer uma relação interior com elas. Para isso contribuía o medo, tão em voga na época, de perder o chão científico de sob os pés ao abordar o âmbito espiritual como tal. Porém, Ludwig Leistner tinha uma relação especial com a arte e a poesia, pelo fato de ligar o elemento mítico às reais vivências oníricas, e não a uma fantasia criadora abstrata. Em sua concepção, todo o lado criador do ser humano ganhava um significado para o mundo. Com uma rara serenidade interior e coerência anímica, ele era uma personalidade delicada e poética. Suas opiniões sobre as coisas tinham algo cheio de poesia. Conceitos destituídos de poesia eram-lhe totalmente desconhecidos. Eu passei belas horas com ele em Weimar e mais tarde em Stuttgart, onde tive a oportunidade de ser seu hóspede. A seu lado estava a esposa, toda dedicada à sua natureza espiritual. Para ela, Ludwig Leistner era o único laço que a unia ao mundo. Ele viveu pouco tempo depois de sua visita a Weimar. A esposa seguiu em pouquíssimo tempo o marido falecido. Para ela, o mundo ficara vazio, já que Ludwig Leistner não fazia mais parte dele. Uma mulher excepcionalmente amável, realmente especial pela amabilidade. Sabia sempre estar ausente quando pensava em incomodar, mas nunca faltava quando tinha de cuidar de algo. Estava sempre maternalmente ao lado de Ludwig Leistner, que com sua espiritualidade sutil vivia num corpo muito delicado. Com Ludwig Leistner eu podia falar como com poucas pessoas sobre o idealismo dos filósofos alemães Fichte, Hegel e Schelling. Ele tinha um vivo senso da realidade do mundo ideativo que palpitava nesses filósofos. Quando em certa ocasião eu lhe falei de minha preocupação com a unilateralidade da cosmovisão científica, ele respondeu, dois pontos, abre aspas. Essa gente não tem menor ideia da importância do elemento criador na alma humana. Não sabem que nesse elemento criador, o conteúdo do cosmo vive tanto quanto nos fenômenos da natureza. Fecha aspas. A ocupação com a literatura e as artes não fez Ludwig Leistner perder contato com o elemento humano imediato. Sua atitude e seu comportamento eram de modéstia total. Quem tinha a sensibilidade necessária sentia, logo depois de conhecê-lo, o caráter notável de sua personalidade. Os pesquisadores oficiais dos mitos se opunham à sua concepção, considerando-a muito pouco. Assim ficou quase despercebido na vida cultural um homem merecedor de um lugar de destaque por seu valor intrínseco. A ciência mitológica teria recebido impulsos totalmente novos de seu livro O Enigma da Esfinge, mas este quase não teve efeito. Cabia a Leistner incluir na Biblioteca da Literatura Mundial, da editora de Cotta, uma edição completa de Schopenhauer e outras de obras escolhidas de Jean Paul. Ele me encarregou de ambas. Eu tinha então de integrar às minhas tarefas de Weimar um estudo completo do filósofo pessimista e de Jean Paul, autor genial e paradoxal. Empreendi ambas as tarefas com o maior interesse, pois gostava de mergulhar em disposições de espírito radicalmente opostas à minha. Não foram motivos exteriores que determinaram a Ludwig Leistner a me confiar a edição de Schopenhauer e de Jean Paul. A incumbência resultou inteiramente das conversas que tivemos sobre as duas personalidades. Ele teve a ideia de me outorgar essas tarefas no meio de uma conversa. Em Weimar viviam naquela época Hans Holden e sua esposa Grete. Eles reuniram em seu redor um grupo que desejava viver no presente, em oposição àqueles que viam o centro da vida cultural no Arquivo Goethe e na Sociedade Goethe como sendo a continuação de uma vida passada. Eu fui acolhido nesse círculo e recordo com grande simpatia tudo o que nele pude presenciar. Por mais que no arquivo tivéssemos ideias enrijecidas pela convivência com o método filológico, elas se tornavam necessariamente livres e elásticas quando se adentrava à casa dos Holden. Lá encontrava o maior interesse quem houvesse posto na cabeça a ideia de que uma nova mentalidade deveria ganhar chão na humanidade, mas também os que sentiam, no fundo da alma, grande pesar em relação a muita coisa do antigo preconceito cultural e cogitavam de ideias para o futuro. O mundo conhece Hans Holden como autor de peças teatrais leves, como A Esposa Oficial. Em seu círculo de Weimar, naquela época, ele se mostrava de modo diferente. Tinha um coração aberto para os mais elevados interesses que existiam então na vida cultural. O que palpitava dos dramas de Ibsen, o que rumorejavam na mente de Nietzsche, eram assuntos que em sua casa levavam a discussões intermináveis, mas sempre estimulantes. Gabriele Reuter, que naquela época estava escrevendo seu romance De Boa Família, que logo depois a conduziu como numa tempestade à sua elevação, à sua, perdão, elevada posição na literatura, ingressou no círculo de Holden e o preencheu com todas as sérias questões que naquele momento se movimentavam em torno da vida da mulher. Hans Holden era capaz de ficar irritado quando tinha de interromper logo. Com sua mentalidade levemente cética, uma conversa que tendia a se perder em sentimentalismo. Mas ele mesmo podia tornar-se sentimental quando outros incorriam em futilidades. Nesse círculo, pretendia-se desenvolver uma profunda compreensão por tudo que é humano, mas também se criticava sem dó o que não se apreciava nesta ou naquela atitude humana. Hans Holden estava compenetrado da ideia de que só tinha sentido para uma pessoa dedicar-se à literária e artisticamente aos grandes ideais que eram muito debatidos em seu círculo. Mas ele era misântropo demais para realizar seus ideais em suas produções. Achava que ideais podem muito bem viver num pequeno círculo de pessoas escolhidas. Mas seria infantil quem acreditasse na possibilidade de levá-los a um público maior. Foi justamente naquela época que ele fez, com sua esperta Catarina, uma tentativa de realização artística de interesses mais amplos. Essa peça só provocou em Weimar um interesse reduzido. Isso fortaleceu nele a opinião de que se deve dar ao público o que ele deseja, guardando os assuntos mais elevados para os círculos restritos, capazes de compreendê-los. Muito mais compenetrada dessa opinião do que Hans Holden estava sua esposa, Grete. Ela era a mais completa cética na apreciação do que o mundo é capaz de assimilar em termos de cultura. O que ela descrevia era muito claramente inspirado por certo gênio dado ao desprezo pelos homens. O que Hans e Grete Holden ofereciam em seu círculo, com base nessa atitude anímica, respirava na atmosfera de uma sensibilidade estetizante em relação ao mundo, capaz de abordar os assuntos mais sérios, mas também disposta a desviar-se, com leve humor, de muita coisa grave. Fim do 15º capítulo.